Amar
Amar é viver, porque a gente foi criado para isso, para amar.
é agir, é escolher fazer, é não ficar apenas sentado esperando as pessoas me amarem.
É a gente viver pelo outro, é a gente se doar, é a gente fazer o que for possível para outra pessoa estar bem.
Mas porque eu sei que o amor faz, então eu tô pronta para fazer. E isso para mim é amar.
Estamos iniciando uma série de mensagens que diz: amor faz, Jesus fez. Tudo na nossa vida é por causa de Jesus. Nós não temos nada para oferecer, nós não temos nada de nós mesmos, não temos habilidades que vão impressioná-lo, porque Jesus é a verdadeira fonte, ele está conosco em todo o tempo, ele é a razão, ele é a resposta, e nós queremos colocar todo o nosso foco em Jesus. Hoje nós queremos começar essa série de mensagens e nossa abordagem de hoje é que o amor completa. Mas antes de entrar na mensagem, eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu pedi para mostrar hoje de manhã e quero mostrar para vocês que estão nessa celebração também, um pouquinho daquilo que nós estamos preparando para ser realidade daqui a alguns dias. Nós estamos falando aqui de uma oferta de amor na campanha Eu Amo a Nossa Casa. Nós estamos falando de desafios para frente. Nós tivemos um dia da visão para marcar algumas coisas que deveriam acontecer nesse próximo período. E uma das coisas que já está em andamento, os arquitetos nos entregaram nos dias passados aí um pequeno vídeo que dá para você ter uma ideia melhor do que a gente está falando, é o nosso novo auditório aqui. Como esse auditório vai ser uma tenda, ele levanta muita suspeita, né? Tem gente achando que a gente vai se encontrar embaixo de uma lona de circo. Então, para você assim não ficar tão tenso, eu vou pedir para o pessoal passar um vídeo. Eu sei que a mesa vai atrapalhar um pouquinho aqui, eu vou sair do caminho, mas eu queria que você assistisse para você ter uma ideia de como vai ser de fato, para você entender um pouco daquilo que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Tá ok aí? Então vamos lá.
Forever changed. And you call me friend and brought into your no longer a slave. And now you're taking us high.
Aí dá para você ter uma ideia do espaço que nos espera. Eu acho que você não vai se sentir dentro de uma tenda de um circo, não. tenho a impressão. E dentro dessas ações que nós estamos fazendo em conjunto, nós temos uma ação agora nos dias da Páscoa. Eu queria convidar você a participar, eu gostaria de recomendar que você considerasse seriamente. Sempre no Alto de Páscoa nós temos muito trabalho, se a gente fosse ter Alto de Páscoa esse ano, você estaria, muitos de vocês estariam ralando muito agora. Então, eu queria que essa mesma energia tivesse à disposição do reino nesses dias. Nós não vamos receber pessoas aqui, nosso nome não vai sair no jornal, as TVs não vão vir aqui fazer cobertura do evento, porque ele não vai existir. Mas Jesus Cristo vai ser glorificado. Então, algumas coisas que vão acontecer, eu queria explicar um pouquinho para você. Essa série de mensagens, na verdade, é parte de uma campanha O Amor Faz, Jesus Fez. E nós vamos pintar a cidade em alguns lugares estratégicos, nós vamos criar um espaço, algumas marcas. Eu queria mostrar para você, mas faltou aqui. Um adesivo que mostra a imagem dessa campanha. Ela vai aparecer na esplanada dos ministérios de forma grande, vai aparecer em outros lugares. Mas a gente quer também que ela chegue na casa das pessoas que você conhece. E para ela chegar na casa das pessoas que você conhece, nós preparamos um kit. Esse adesivo que está aqui no meio, mais para o meu lado, ele é a marca da campanha O Amor Faz, e nós vamos ter um site da campanha oamorfaz.com.br, que é um acesso que a pessoa tem para saber algumas informações, mas ali não vai aparecer o nome da igreja, não vai aparecer nada disso. E o que que nós pensamos? Nós pensamos em sugerir que você dê um presente, e o presente vai nessa sacola, e dentro dessa sacola tem o adesivo e uma carta. Mas como é que é essa carta? A ideia é colocar uma carta como se Jesus estivesse mandando uma carta para a pessoa. Então, o que é que eu vou fazer? No sábado à noite vai ter uma celebração aqui. E depois da celebração, eu vou voltar para minha casa, para o condomínio, vou chegar em casa mais tarde, as pessoas vão estar dormindo. Eu vou passar na porta da casa dos meus vizinhos de condomínio e vou deixar uma sacola com um presente dentro, com essa carta. E dentro vai ter um outro material que vai se tornar um cartaz que eles podem usar na parede, mas é uma ilustração que a pessoa, ao abrir, se tivesse dobrado do jeito certo, ia dar certinho, você ia ficar até impressionado, mas como estava dobrado errado, eu vou só abrir. No fim das contas, vai ter imagens bem bonitas, aqui não está pronto, e vai mostrar a imagem da cruz, e esse material, num papel especial, vai poder ir para a parede, ou para uma moldura, e vai ser uma maneira de compartilhar Jesus para as pessoas. Então, ao mostrar Jesus para as pessoas, nós queremos, agora sim, ó, ele vai abrir nesse sentido. Então a ideia é que aqui forme, tenha um formato de um coração, mais ou menos, né? E depois, quando ela continua abrindo e abrindo e abrindo, ela tem a mensagem e a cruz. E porque nós queremos que o foco seja Jesus em todo o tempo. E isso vai estar dentro dessa sacola. E a minha sugestão é que você faça um brownie para colocar aí dentro. Quem sabe fazer brownie? Levanta a mão, depois me manda o e-mail. Não precisa ser um brownie, mas caso você decida fazer um brownie, para você ter certeza que você vai entregar um brownie bom, eu posso me dispor a fazer o test drive. Você pode fazer um de teste, você leva lá para casa e eu te dou um feedback. Se ele não estiver muito bom, você faz outro, eu faço o teste de novo. Porque o que você vai entregar tem que estar muito bom. Isso é bobagem. Mas falando sério, talvez você pode fazer alguma coisa. Tem gente que sabe fazer um doce, faz uma conserva maravilhosa. Cada um tem uma habilidade. Quando é uma coisa pessoal, ela é mais significativa para quem recebe. Mas você pode ir no comércio comprar um chocolate. Não compre aquele chocolate que é só gordura vegetal e corante. Compre um chocolate bom, né? De bom padrão. e coloca e entrega para alguém. Mas, atenção, você não vai, nessa nossa sugestão, você não vai colocar o seu nome. A pessoa nem vai saber que foi você que deu. Porque toda a nossa intenção é tirar os olhos de nós e ajudar a pessoa a colocar os olhos em Jesus. É uma estratégia. Agora você imagina, essa marca começa a aparecer pela cidade e de repente 10 mil pessoas ou 20 mil pessoas vão receber um presente na porta de ninguém. Mas depois elas vão ver na imprensa, em outros lugares, aquela marca aparecendo, vão ver na esplanada e elas vão dizer, ah, esse pessoal que passou aqui. Se ela quiser mesmo rastrear, ela vai acabar achando a gente. Mas a ideia é que ela só consiga se ela tiver algum trabalho. Porque nós não queremos colocar um cartão de visitas. Nós não queremos divulgar o nome de uma organização. Nós queremos, como família, divulgar o nome de Jesus. De repente você pode levar lá para a sua repartição e naquele dia você chegar mais cedo, antes que os seus colegas cheguem, e deixar na mesa deles. Aí depois você sai tomar um café, você volta de novo. Eventualmente você pode deixar um na sua mesa também, né? E depois você leva para casa e dá para outra pessoa, mas quanto menos nós e mais Jesus. Então esse material, ele está à disposição, mas a gente não mandou fazer ainda, porque a gente só quer fazer aquilo que for realmente necessário. No bolsão da cadeira, à sua frente, ou na cadeira, tem uma fichinha pequenininha. Dá uma olhada se está aí, só para ter certeza. É uma fichinha pequenininha, foi impressa aqui mesmo na nossa impressora, só para você poder colocar nome, telefone e e-mail, e caso você queira participar da campanha, quantos kits você vai querer? Você quer 5 kits, 10, 50? Então você coloca um conjunto, um kit com 5, né? Ou um com 10, ou um com 50, ou dois com 50, depende de quanto você precisa. Se você puder, na saída, você já pode até acertar, porque nós estamos colocando isso à disposição, porque essa não é uma campanha da igreja, da Terceira Igreja Batista, como organização. É uma campanha da família da Terceira Igreja Batista. Então, eu vou comprar os meus materiais, você os seus, a gente vai levar isso. Claro que o custo é muito mais baixo do que se a gente fosse comprar aí fora, porque a gente consegue fazer tudo, negocia preço e tal, a igreja não precisa ganhar nenhum centavo. A única coisa que nós queremos é facilitar o processo. Essa parte está clara, mas não acabou. Na segunda-feira da Semana Santa, da semana chamada Santa, até sexta, nós vamos ir para uma cidade satélite. Nós escolhemos uma cidade que ela está no nível mais baixo de pobreza. Ela não é a cidade mais pobre, ela está junto com outras regiões, eu não lembro quantas, no mesmo nível de... Quantas? 15 regiões. Nós temos 15 regiões extremamente pobres em Brasília. Então essa é uma delas. E nós escolhemos ela por algumas razões. Ela tem em torno de 120 mil habitantes, mas nós encontramos lá uma pequena igreja que é muito atuante no meio daquela comunidade. Ela não é uma igreja que tem vínculos oficiais com a gente, ela não é nem da nossa denominação, mas é uma igreja de Jesus Cristo, e é isso que importa. Então nós vamos para lá, e nós vamos fazer coisas bem simples. Uma das coisas que você pode fazer para participar é passar numa dessas lojas aí de materiais de construção. Geralmente quando a gente entra tem lá umas caixas com lâmpadas de LED em promoção, você já viu? Eu não sei se você frequenta esses lugares, eu mudei recentemente, então precisei ir algumas vezes. Aí tem lá lâmpadas de LED em promoção. Você sabia que tem famílias que eles não têm dinheiro para trocar a lâmpada quando queima? Tem que esperar um momento que sobra um dinheirinho para comprar a lâmpada aí. Tem lá na casa 5 lâmpadas, não é uma casa igual a sua, é uma casa pequena. Então eles pegam aquela lâmpada que ficava do lado de fora e colocam para dentro. Mas quando queima a próxima, geralmente a lâmpada incandescente, que é mais barata, eles vão pegar na peça que usa menos, do filho que pode reclamar menos, ou do banheiro. Ele vai tomar banho no escuro, porque não tem lâmpada. E se a gente chega com uma escadinha daquelas que você usa em casa, embaixo do braço de alumínio e algumas lâmpadas, e você sai naquela vila, você vai colocar muitas lâmpadas. E a gente vai fazer isso juntos. Mas não é só isso. Nós estamos mapeando aquela área e tem uma rua, uma via mais curta, que ali a pobreza chegou e fez morada. Então, naquele lugar, a gente também vai dar alimentos, também vai dar kit de higiene. E na sexta-feira, nós queremos ir com mais pessoas, porque na sexta-feira é um dia, é feriado. Então, nós queremos chegar lá de manhã e nós queremos entrar nessas casas. Aí tem lá uma privada quebrada, tem uma pia de lavar mão que quebrou, ou a torneira não funciona, ou tem uma coisa entupida. E nós vamos chegar naquela parte e ali nós queremos consertar tudo que tiver sem funcionar. E se der tempo, e se for o caso, a gente vai fazer uma visita ali agora, pintar a parede. Você sabe que eu já entrei em casas assim, e as crianças dormiam num colchão, no chão improvisado, e quando a gente mexeu o colchão, tinha ratos com filhotinhos debaixo do colchão. Então, se a gente encontrar a situação assim, a gente vai limpar isso e vai jogar fora, e vai colocar uma cama e colchão novo e arrumar. Mas a gente vai ter esses dados já nessa semana, até quarta-feira, e nós vamos ter uma reunião com os voluntários do Alto de Páscoa, que você vai receber um convite, e aí a gente já vai compartilhar com essas informações, com esses dados, e eu creio que vai ser um tempo que vai abençoar a nossa vida. Mas sabe, a gente vai fechar aquela sexta-feira com uma celebração lá, e a gente vai levar o melhor que nós temos. E nós vamos fazer junto com aquela igrejinha, porque eles é que vão ficar com a fama, a gente não. As pessoas não vão saber quem nós somos, de onde nós viemos. Eles só vão saber que aquelas pessoas se importaram com os vizinhos a ponto de nos levar lá. E quando as pessoas aceitarem a Jesus, vai ter gente lá mesmo para cuidar deles. E talvez nós vamos precisar voltar mais adiante, mas eu sei que isso vai impactar eles, mas vai impactar a gente. Porque o amor faz. E sabe, ele só existe porque Jesus fez. Então eu creio que vai ser um tempo lindo. E nós vamos viver experiências incríveis. No sábado à noite nós vamos ter celebração aqui. No domingo nós vamos ter 4 celebrações. Só nesse campus vai ter 4 no domingo. Uma no sábado. E nós vamos ter uma celebração 8:30 da manhã. Vai ser um tempo bem especial, bem tranquilo, bem sossegado. Quando chegar às 9 horas, nós vamos ter uma celebração mais no nosso padrão, só que de Páscoa. Quando chegar às 11 horas, nós vamos ter um batismo aqui e nós vamos celebrar juntos. E eu acho que são só 3 de manhã, né? E uma noite, é isso? Alguém me ajuda aí, me socorre? E à tarde, nós vamos ter celebrações em todos os campi e também aqui. Mas a celebração da noite, ela vai ser uma ceia. Então, não vai ser uma celebração como nós fazemos. E a ceia que nós celebramos representa o corpo de Cristo que foi dado por nós, e o sangue dele derramado em nosso lugar. E é isso que a Páscoa nos lembra. Então, nós vamos fazer isso numa celebração longa, vivendo cada momento da ceia. E nós vamos sentar em família. E depois nós vamos comer juntos e vamos lembrar daquilo que Jesus fez por nós. Vai ser um tempo incrível. Eu, se fosse você, eu não faltaria por nada. Na verdade, eu não falei isso em nenhum lugar, estou falando só aqui. Eu, se fosse você, eu vinha de manhã e ficava para todas. Porque cada uma tem alguma coisa especial. Nenhuma vai ser repetida. Nada vai ser igual. E no sábado à noite vai ser um tempo de celebrar Jesus, de orarmos juntos, de nos rendermos a Ele. Um tempo de consagração, de muita oração, de muita música. Porque o amor faz. E nós estamos aqui para viver Jesus e para partilhar Jesus. E não adianta a gente ter um auditório incrível, não adianta a gente ficar confortável se a gente não está fazendo isso por amor de Jesus e por amor das pessoas. No mês de novembro eu vou voltar para Israel com um grupo aqui da igreja, eu postei um minutinho só, depois eu vi que tinha um negócio errado, eu tirei, acho que ficou umas 2, 3 horas. Eu nunca recebi tanta mensagem de gente querendo ir para Israel. Eu vou dizer, todo ano tem, então vão com calma. Mas eu não estou falando isso para divulgar a viagem agora não. Sabe o que que acontece? Eu fico tocado toda vez que eu vou lá. Porque a gente anda as distâncias todas de ônibus. com ar-condicionado. E Jesus fazia a pé, pisando naquelas pedras que ficavam machucando o pé dele. Debaixo de um sol de 40, 42 graus, 45 graus, 38 graus, 30 graus de vez em quando. E essa caminhada dele, todo esforço, todo empenho, foi por amar você. Gastar 5 reais, 20 reais, 100 reais para dar um presente para alguém e mostrar o amor de Jesus não é nada. Porque o que ele fez nos inspira a fazer o máximo que nós podemos. Amém? Amém? Amém. Um amenzinho meio xoxo assim, né? Eu achei que já estava na hora de dormir. Às vezes eu fico meio letárgico aqui, você adoece, né? Adormece. Espero que não adoeça. Filipenses capítulo 2, versículo 1 a 15 é a base da série de 4 mensagens, uma depois da Páscoa, porque nós vamos falar também de inclusão. Eu queria que você ouvisse a leitura desse texto agora.
Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão,
completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos.
Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens.
E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz.
Pelo que Deus o exaltou soberanamente e deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor.
Pois é Deus que efetua em vocês tanto querer quanto realizar,
de acordo com a boa vontade dele.
Façam tudo sem queixas, nem discussões,
para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo.
Aquele dia da visão aponta para aquilo que Deus tem de desafios para a nossa vida, para agora, para os próximos dias, para os próximos anos, mas nós estamos dando os primeiros passos. Porque nós nunca vamos chegar a completar uma obra se não dermos os primeiros passos. E hoje queremos pensar sobre isso, que o amor completa. O amor, ele finaliza a obra de Deus na minha vida e através da minha vida. O versículo 1 e 2 de Filipenses, capítulo 2, que nós já ouvimos, diz: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Mas é interessante que Paulo dizendo, ele começa dizendo, se por estarem em Cristo. Nós fazemos coisas motivados por fontes diferentes. Nós temos fontes diferentes de motivação, de encorajamento. Você conversa com pessoas diferentes. Quando você está com determinado humor, você sabe com quem você quer estar. Você quer estar com alguém para rir, mas tem aquelas pessoas que você quer estar junto quando você precisa chorar. E normalmente não é a mesma pessoa. eventualmente até. Mas a motivação é uma coisa impressionante. Às vezes não é uma questão só de fazer o que é legal ou ilegal, ou certo ou errado. Imagina que você está dirigindo e você está naquela via, na pista que permite a velocidade máxima da via, e você está no limite de velocidade da via, teoricamente você nunca deveria passar dessa velocidade, teoricamente. Aquelas placas lá não são sugestões, aquilo é uma informação de qual é o critério a ser seguido. E tem um carro atrás de você e o motorista está dando sinal de luz e daqui a pouco até dá uma buzinada, assim, está irritado e você também fica apreensivo e irritado porque não tem lugar para passar. E você não quer desobedecer a lei, você não quer correr só porque ele quer correr. E você precisa esperar ter uma vaga na outra pista, às vezes as pistas estão mais lotadas. Mas de repente você olha para frente e você vê o sensor de velocidade, o radar ali na frente, você diz, agora eu vou dar um jeito de sair da frente dele. E aí você segura um pouquinho o carro, você freia um pouquinho para irritar ele um pouquinho mais, quando está chegando você sai. E aí ele dá aquela acelerada para mostrar o quanto ele está irritado. E o Ministério de Fotografia de Brasília registra a passagem dele por aquele sensor de velocidade. E alguns dias depois ele recebe aquela cartinha de Páscoa em casa. Você infringiu alguma lei? Nenhuma. Mas qual foi a sua motivação? Qual é a motivação quando você buzina e se irrita no trânsito e agride os outros? Qual é a motivação? E eventualmente lá no pequeno grupo, por exemplo, você sabe que alguém está com uma atitude errada, está cometendo um pecado e talvez está fazendo alguma coisa que te irrita e aí você aproveita para compartilhar um texto para cutucar a pessoa. Você usou a Bíblia, mas você pecou biblicamente. É impressionante como a motivação faz toda a diferença. E Paulo está dizendo aqui, se por estarmos em Cristo, não por sermos sanguíneos, ou por sermos de determinada etnia, ou por termos determinada educação, não, por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Se por estarmos em Cristo, se o fato de estarmos em Cristo provoca alguma reação, ele diz, então, completem a minha alegria. E aí ele dá algumas dicas. Que na percepção dele, por estarmos em Cristo, nós devemos construir uma unidade de pensamento. Ele diz, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Como ter o mesmo modo de pensar num mundo que é tão diferente? Nós estamos num país que começa a ter características de outros países onde a intolerância começa a aparecer, especialmente nessas questões políticas. Nós nunca ouvimos falar tanto e falamos tanto de política como nos últimos anos. O brasileiro era acusado de não se importar com política. Mas o brasileiro descobriu recentemente que a política afeta a sua vida. Olha para o Rio de Janeiro. Que situação. Tem outros estados em situação parecida, mas no Rio a situação é ainda mais grave, porque além da falência do Estado, tem uma absurda manifestação diária de criminalidade. A maneira como os chefes do narcotráfico controlam o Rio de Janeiro, é um negócio fora do comum. E aí terminou precisando de uma intervenção federal. E nenhuma pessoa em sã consciência acha que a coisa ia tomar rumo se não tivesse uma intervenção, mas porque alguns odeiam o presidente Michel Temer, eles são contra a intervenção. E alguns são a favor de tudo que o Michel Temer fizer, porque ele foi o que... foi o ícone aí do impeachment da presidente Dilma. Ainda que, talvez mais nos bastidores do que publicamente, mas ele era a esperança. E aí esses jogam para todo mundo os números da inflação. Nós estamos com uma inflação linda. Não está tudo indo bem no Brasil, mas vamos combinar, tá andando, as coisas estão acontecendo. Mas aí alguns estão odiando os outros porque tem gente querendo botar o Lula na cadeia. E tem gente que quer botar ele na cadeira de presidente, então tem um conflito de interesses. E me parece que a razão não está com nenhum dos grupos, dos extremos. Mas nós vivemos num ambiente onde posturas extremas estão aparecendo cada dia mais. E outro dia o MST invadiu o parque gráfico lá do jornal O Globo no Rio. No Rio, em São Paulo, não sei onde é que foi, não lembro. E o discurso era, esse povo é golpista. Eu fiquei pensando, porque o órgão, o Globo, foi o único órgão de comunicação no Brasil, e eu não sou fã deles, eu nem ligo a TV Globo em casa, não ligo o rádio que tenha vínculo com eles, não compro revista deles, então eu não sou um defensor deles, eu tenho sérias, severas diferenças com eles, mas foi o único órgão no Brasil que publicamente defendeu a renúncia do presidente Temer aí no escândalo envolvendo a JBS, os irmãos lá, etc. Os outros ficaram em cima do muro, tem negócios com o governo e tal, como eles também têm, obviamente. Daí a explicação do motivo da invasão não fazia sentido. O que está acontecendo? Por que eu estou falando dessas coisas? Não é para você tentar descobrir qual que é a minha linha, a minha posição, isso aí não vem ao caso. O que vem ao caso é que nós vivemos num ambiente onde pessoas são diferentes. E aí Paulo vem dizer, tem o mesmo pensamento, você está falando da época que você não viveu nos tempos de hoje. Se fosse hoje, obrigado. Se fosse hoje, você não ia sugerir isso. Se fosse hoje, você não ia pensar desse jeito. Se fosse hoje, você não ia falar em ter o mesmo pensamento. Mas, queridos, ter um mesmo modo de pensar não significa concordar em tudo. Você pode votar em quem você gosta, mesmo que eu não vote. Você pode até ter uma visão de mundo totalmente diferente. Porque nós somos diferentes. Ter o mesmo modo de pensar que Paulo está falando, não é sermos pessoas que só repetem o pensamento de um. Não é sermos uma comunidade controlada a ponto de que as pessoas não têm uma manifestação própria, somente um líder comunica e dá direção e todo mundo repete. Não é isso. Não é uma proposta de adestramento, de desenvolver um pensamento da manada. Ter o mesmo pensamento na visão de Paulo não significa aceitar passivamente o que o outro pensa, mas significa discordar sem quebrar a unidade. Significa aprender a buscar entendimento sem ofensas. Significa ter determinação para a resolução de conflitos a fim de preservar a unidade. A gente tem que fazer isso em casa o tempo todo. Quem é que é casado e teve a felicidade de casar com alguém que concorda com todas as ideias? Se o seu marido concorda com todas as suas ideias, eu sugiro que você leve ele a um psicólogo. Se a sua esposa concorda com todas as suas ideias, eu sugiro que você leve ela a um psicólogo, talvez os dois, porque um dos dois é opressor, é dominador. E o outro não fala a verdade. Porque nós não somos iguais. E nem precisamos ser. Deus ama a unidade, mas ele detesta a igualdade. Quantas pessoas têm olhos e todos os olhos têm uma membrana chamada íris e todas as íris são diferentes, não tem nenhuma igual. Não tem duas impressões digitais iguais. Você pode chegar numa árvore enorme, você não vai encontrar duas folhas iguais na mesma árvore. Então eu acho que Deus não quer todo mundo igual. Dá uma olhada em volta. Como os rostos são diferentes. O perfil, o jeitão. Os dons que Deus dá, as habilidades, como nós somos diferentes. Mas Deus quer que nós trabalhemos juntos, que nós construamos uma unidade de pensamento. Em Atos capítulo 2, voltando lá para a igreja primitiva, tem um exemplo. 41 a 47 diz, os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. 3 mil novos convertidos num dia só. É minha meta de batismo, um batismo de 3 mil pessoas. Mas não pode ser aquele negócio assim, de qualquer jeito, tem que ser direitinho. Agora eles batizaram 3 mil num único dia. Você pensa na confusão que foi armada. 3 mil novos membros. Porque o que acontece quando alguém aceita Jesus? Ele era mentiroso, no dia seguinte ele não mente mais, né? Ele continua mentiroso. Ele era safado, no outro dia ele ainda é safado. Ele é um safado meio sem convicção, porque alguma coisa lá dentro dele mudou, ele já percebe que aquilo já não é mais o jeitão certo, mas ele ainda tem aquele cacoete, aquele jeitão. A pessoa que era desonesta, ela não se tornou um exemplo de honestidade da noite para o dia. Só que agora, surpreendentemente, quando ela der o próximo golpe, ela vai ficar mal. Ela diz, mas que coisa esquisita esse negócio, ele está me fazendo mal. Porque a obra começa, mas ela não é completa assim, num passe de mágica. E agora tem 3 mil, cada um com a sua história, com seu jeitão, com seu mau hábito. Não demorou muito, deu confusão lá entre as viúvas, porque as viúvas de uns estavam supostamente sendo mais bem atendidas que as viúvas dos outros, e aí já deu uma muvuca. E eles não sabiam o que fazer, foram falar com os apóstolos, eles falaram, não, vamos organizar essa bagunça. Nós vamos estabelecer um grupo de pessoas que vão ser os diáconos. O que era o diácono? Palavra grega para diácono, diá é através de, conós é pó, poeira mesmo, então é através do pó. Por quê? O emprego menos nobre daquela época era um camarada de bom porte atlético, que ele corria atrás do carro, que era puxado por cavalos, e ele não era digno de subir no carro. Então ele tinha que ficar correndo ali no meio do pó para ouvir o que o senhor falava. E numa guerra, por exemplo, ele tinha que receber a ordem, correr, levar para o suboficial, correr, levar para outro, voltar a fazer pergunta. Então o trabalho dele era através do pó. E eles deram esse nome para essa função ministerial de diáconos, o servo dos servos. A igreja moderna mudou o padrão e criou o ministério do diaconossauro rex, que devora quem o contraria, que tem uma posição, que é agressivo. Nessa igreja eu não encontrei essa categoria não, esse povo aqui era crente, era gente de Deus. Mas eu já vi lugares que isso era trágico. Graças a Deus, que não precisa ser. Mas a ideia nunca foi ser um cargo, uma posição. Não, era um ofício que surgiu por causa da imaturidade da igreja. Foi uma necessidade de ter pessoas maduras, cheias do Espírito Santo, para resolver problemas de pessoas imaturas, que ainda não eram controladas pelo Espírito Santo. E hoje eu espero que esse ministério não seja necessário, porque eu espero que você seja uma pessoa madura, cheia do Espírito Santo, e você pode servir, porque Deus nos chamou para servir, então nós vamos ser servos dos servos. Amém? Amém? Amém. Não é uma proposta tão boa, né? Eu admito. Mas a bênção de servir é indescritível, é incomparável. Então eles continuam aqui no texto, dizendo que eles estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. E vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então, além dos 3 mil, cada dia chegava mais 50, mais 100, mais 200, mais 30. E daqui a pouco eram 5 mil, 10 mil, 30 mil. Tem algumas coisas que chamam a atenção aqui. E alguns dizem, a igreja tem que ser assim. Por exemplo, lá eles vendiam as propriedades e repartiam para todo mundo. O princípio é bom, mas eu preciso esclarecer você, eu não quero desapontá-lo em relação à igreja primitiva, mas sabe por que, que eles estavam tão liberais para vender as coisas e dividir o dinheiro? Uma das razões, não a única, mas uma das razões é porque eles acreditavam que assim como Jesus tinha subido, ele já ia chegar dali algumas semanas. Se Jesus ia chegar e levar todo mundo para o céu dali uns dias, o que, que ele ia fazer com aquela propriedade? Já que não ia usar na mesma, vamos vender e vamos comer junto. E depois você vende a sua, e depois você vende a sua, e depois você vende a sua. Tanto é que isso é verdade, que chegou um momento que os apóstolos precisaram estabelecer um padrão. Dizer, ó, vamos combinar assim, quem não trabalha não come. Porque a turma não queria mais trabalhar, não queria mais sair, não queria mais para lugar nenhum, queria só ficar celebrando, orando, aprendendo as escrituras, cantando, adorando, e ficar aqui enquanto cada um ia vendendo os negócios para ir mantendo a comida de todo mundo. Mas um dia ia acabar. Mal sabiam eles que a gente ainda ia estar aqui hoje. Imagina se todo mundo estivesse tentando viver desse jeito. A gente foi para um outro extremo, é bem verdade, que também não é de Deus. Mas não era assim só um desprendimento espiritual, era também um entendimento de que tudo já ia acabar. E se vai acabar, o que, é que eu vou fazer com essas coisas? Vou deixar para quem? Vai ficar aí? Então vamos vender e vamos usar o dinheiro. Mas sem querer tirar o mérito deles, eles eram pessoas cheias do temor de Deus. E as coisas de Deus eram uma prioridade para eles. Mas eles não eram iguais. Mas eles tinham o tipo de pensamento, o tipo de mesmo pensamento que Paulo fala. Mas Paulo também espera que, por estarmos em Cristo, nós construamos unidade de sentimento. Aquilo que nós sentimos, tendo o mesmo amor e o mesmo espírito. Quando o texto diz aí o mesmo espírito, não está escrito espírito com E maiúsculo, porque aí nesse caso ele não está se referindo ao Espírito Santo, ele está se referindo àquilo que a gente chamaria hoje de espírito de equipe. Quando a gente propõe essa ação com materiais e um jeito de fazer, a gente só faz isso, você só se engaja nisso, você está no mesmo espírito. Eu não estou dizendo que se você tem o Espírito Santo você faz, senão é porque você não tem, não é nada disso. Eu estou dizendo que você está no mesmo espírito, você entendeu, você gostou e você se juntou para fazer como uma família, como um time. Ter o mesmo espírito faz toda a diferença. Quando nós nos unimos para fazer o alto de Páscoa, nós temos quase 1000 pessoas trabalhando para fazer isso no mesmo espírito. Nós mostramos aí no início, no vídeo das comunicações, um evento que vai ter aqui na igreja, que é a Assembleia da Convenção Batista do Planalto Central. Uma parte de vocês não sabe nem do que a gente está falando. Eu queria explicar isso rapidamente. A convenção é uma associação de igrejas que se unem para fazer projetos missionários, para plantar igrejas, para andar em parceria. Não tem nenhum controle, não tem nenhuma hierarquia, é só uma parceria, é um relacionamento, é um network. E nós fazemos parte desse network aqui. E a assembleia dessa convenção vai ser aqui, na nossa casa. Então, eu queria primeiro convidar você para fazer parte. Eu sei que alguns de vocês nunca fizeram, outros fizeram há muito tempo atrás e não gostam dessas coisas. Mas eu queria que você fizesse sua inscrição lá no site da convenção, é convençãobatistadoplanaltocentral.org.br. Mas por que eu estou dizendo isso no meio da pregação? Porque nós não temos nada para fazer com uma denominação, não é um interesse denominacional, mas nós podemos oferecer amor para as pessoas. E elas vão chegar aqui, e quando elas chegarem, elas precisam ver aquelas placas de boas-vindas, elas precisam ver o seu sorriso. Elas precisam ser servidas, elas precisam ser amadas. Eu gostaria de convidá-los para amar as pessoas naqueles dias, a ponto delas ficarem constrangidas de amor. Porque a gente não vai ter cargo na convenção, a gente não tem interesse em absolutamente nada. O sábado vai terminar com Paulo César Baruch, banda aqui, então vai ser uma festa de encerramento, vai ser um tempo gostoso. Mas o que eu quero mesmo é provocar oportunidades para que eu e você possamos servir com a mesma unidade de sentimento, que amar pessoas, nós queremos amar pessoas, nós queremos demonstrar esse amor, nós queremos ter o mesmo foco de amor, o mesmo amor uns para uns pelos outros, o mesmo amor que Jesus tem, o mesmo amor para repartir com os outros, e a mesma paixão, o mesmo amor pelos perdidos, o alvo da nossa ação precisa nos mover. Nós não vamos fazer nada se não amarmos. E por último, Paulo diz que nós, por estarmos em Cristo, precisamos construir unidade de ação. Ele diz: tenham uma só atitude. E o que é uma só atitude? A mesma atitude, a mesma boa vontade, a mesma predisposição, o mesmo comprometimento, o mesmo foco, os mesmos valores. Na sexta-feira que nós fomos lá para aquela cidade, provavelmente nós vamos ir de ônibus. Provavelmente. E vamos convidar você para deixar o seu carro aqui. Porque se você for deixar o seu carro estacionado lá, talvez a sua contribuição lá vai ser, além de lâmpadas e outras coisas, vão ser as rodas do seu carro, quem sabe os bancos, a bateria, a antena do rádio, os alto-falantes, eu não sei, dependendo do tempo que vai dar, né? Então eu quero que você só dê a contribuição que você está realmente disposto a dar. Eu sugiro que você deixe o carro aqui no estacionamento. Agora, quando nós temos a mesma atitude, nós temos boas reações. Deixa eu dar um exemplo disso que eu já usei algumas vezes, mas é didático. No dia da visão, nós não sabíamos em que horário as pessoas iriam vir. E se a gente não propõe uma organização, numa igreja nós temos um pouco mais de 3 mil frequentadores e mais de 2.500 membros efetivos. E a gente aqui coloca 500 pessoas nesse auditório, 600 assim, com muito choro e ranger de dentes. E se a gente não combinar que hora que cada um vem, não cabe. Simples assim, não cabe. Fica para fora, você vem até aqui, perde a viagem, vai ter que ir embora. Não tem vaga no estacionamento, não tem cadeira, não tem lugar no telão, não tem nada, não tem como fazer. Porque não cabe. Então a gente pensou em colocar um tipo de inscrição na internet, só para você sinalizar que horário que você prefere, e você saber quando uma celebração já está cheia. Lógico que você pode vir na que está cheia, mas você tem um risco de não conseguir entrar, porque se todo mundo vem na mesma, não vai ter lugar. E foi por isso que nós abrimos uma extra no sábado, porque nós observamos que elas estavam enchendo e nós queríamos que todo mundo pudesse vir. Mas algumas pessoas ficaram profundamente irritadas, dizendo: agora tem que ter ingresso para ir para a igreja. O que é isso? É uma atitude diferente? É não procurar entender, porque não é tão difícil chegar à conclusão que a razão de fazer isso é por causa da logística, para facilitar, para atender melhor, para servir melhor as pessoas. É claro que dá para entender. Mas quando a minha atitude, a atitude do meu coração é diferente, então eu me irrito. Eu pré-julgo. Eu não pergunto antes, eu tiro conclusões e eu saio compartilhando aquilo que eu concluí, mesmo que não seja verdade. E às vezes eu descubro que não é verdade, mas como eu estou com irritação, eu continuo com a mesma atitude. E ele está dizendo que a nossa atitude precisa ser diferenciada. Como a atitude de um exército que trabalha junto como um time, cujo alvo é vencer. Eu gosto muito de assistir a seleção brasileira de vôlei, tanto feminina como masculina. E eles têm uma garra, é bonito ver eles lutando para colocar a bola não só na quadra do inimigo, no sentido de lançar para outra quadra, mas colocar no chão. E quando alguém mete aquela mão e bota aquela bola a 160 por hora e ela quica na quadra do adversário, o colega de time, ele não dá um empurrão e diz, era minha vez, você me atrapalhou. Não. Ele vai para cima para abraçar, para vibrar, porque o alvo é marcar o ponto. É pontuar. Mas às vezes a gente fica querendo disputar espaço. E na igreja isso acontece também. E Paulo diz, construir uma unidade de ação. Quando a gente faz uma proposta como essa, é um ensaio para a gente trabalhar, fazer ações em unidade. Efésios 4, 11, 16 diz, ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Toda hora a gente precisa mudar. E antes eu controlava o que acontecia nesse quadrado aqui. Mas agora tem mais alguém para dividir, para que a gente possa fazer bem. Mas isso pode gerar algum desconforto. E parece que o grande plano é sempre que eu fico confortável. Deus traz alguma coisa para diminuir meu conforto. Porque Ele está mais interessado no meu crescimento do que no meu conforto. E Ele gosta de me ver crescer. Ele quer que a igreja dEle cresça. Então nós devemos trabalhar juntos para ter uma unidade de pensamento, uma unidade de sentimento e uma unidade de ação. Mas deixa eu aliviar o seu coração. Nenhum de nós é capaz de fazer isso por si só. Nós só podemos fazer isso por causa de Jesus. Não tem outro jeito. Por causa de Jesus. E em Jesus, nós podemos todas as coisas. Eu preciso ser muito sincero com você. Nós temos problemas aqui na igreja. Mas eu não conheço nenhuma igreja como essa. Eu sou completamente apaixonado por essa igreja. Eu estou absolutamente vendido para essa igreja. Eu não quero estar em lugar nenhum do mundo. Eu não quero fazer nenhum outro projeto. Eu não quero fazer outra coisa na vida. E por causa do ministério dessa igreja, eu preciso viajar e atender necessidades em outros países, em outros lugares, mas cada vez que eu saio, o meu desejo é estar aqui. Mas esse ambiente que Deus está nos dando, ele não é um ambiente para a gente curtir, é um ambiente para a gente produzir juntos. O melhor de Deus está por vir. O melhor que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, ainda está por vir. E nós vamos fazer grandes coisas quando nós fizermos juntos. Mas talvez você está aqui, talvez você nos acompanhe pela internet. Você é meio que um espectador. De vez em quando você pega junto, de vez em quando não. Mas eu queria dizer para você, está na hora de você fazer parte. Mas não de um projeto de igreja, fazer parte da vida cristã. A Bíblia diz que se nós convidarmos Jesus, se nós confessarmos Jesus como Senhor, se nós cremos de coração, nós seremos salvos. Ser salvo na Bíblia é ser conectado com Deus, é fazer parte da família dEle. E pesa o meu coração que pessoas não saibam disso. Que algumas pessoas convivam com a gente e de repente desaparecem. E quando a gente fica sabendo, a vida delas está tão longe de Deus. Eu fico com uma dor profunda porque eu digo, Senhor, será que a gente não conseguiu causar nenhum tipo de impacto? Mas quando temos unidade, nós podemos fazer mais, amar mais, abraçar mais, cuidar melhor. E hoje pode ser o dia em que você vem para esse time da família de Deus. Mas a gente tem que fazer uma declaração. E eu quero ajudar você a fazer essa declaração. E eu peço que todos ajudem. Vou pedir que todos fiquem em pé. E vou pedir para repetirmos juntos essa oração. Para que você que precisa fazer, não fique exposto. Então vou pedir que todos falem comigo. Digam, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que veio a esse mundo por amor de mim. Eu creio que o Senhor me ama. E eu creio que o Senhor pode mudar a minha vida e a minha história. Nessa noite, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados. Me dá um lugar no céu, onde eu posso estar contigo para sempre. Em nome de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa declaração, se ela foi sincera, ela muda a sua vida. Mas muda mesmo. Pode ser que você vai ter uns dias igual aquele povo da igreja primitiva, que ainda não sabe tudo direito, mas a sua vida nunca mais volta para trás. Você começa a andar numa direção que você nunca mais retrocede. Porque a Bíblia chama isso de novo nascimento. E um bebê, num momento, ele depende totalmente dos pais. Daqui a pouco ele já está dando palpites, daqui a pouco ele já está dirigindo. Demora um pouquinho. Mas muito menos do que a gente imagina. E se você quer fazer parte disso, se quer validar essa oração, essa declaração de fé, eu quero orar por você. Talvez você já fez sua oração um dia, mas se afastou de Deus, da igreja, está na hora de voltar para casa. Quero orar por você também. E se você quer validar essa oração, quer confirmar isso, eu vou pedir que todos fechem seus olhos. E enquanto eu estiver orando, eu quero que você mantenha sua mão erguida. Mas ergue sua mão bem alto para que eu possa ver a sua mão e eu possa incluir você nessa oração. Se você nos acompanha pela internet, faz o meu sinal. Jesus está olhando para você. Mantenha sua mão bem alto, Pai querido. Tantas mãos erguidas nesse auditório, tantas pessoas dizendo: Jesus, eu quero uma vida contigo. E outros que nos acompanham pela internet. Toma-os em tuas mãos, Pai. Nós nos alegramos por eles, porque é a decisão mais importante das suas vidas. E nós queremos, Pai, exaltar o teu nome. Eu oro para que o teu Espírito Santo repouse sobre eles. Que eles possam nascer de novo, perdoa os seus pecados, transforma a sua vida, a sua história, dá um novo tempo, um tempo de bênção, de crescimento, de transformação, para que nunca mais eles precisem voltar atrás. Recebe-os no teu reino, no teu amor. Que a vida deles seja marcada por tua graça e teu favor, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz que quando uma pessoa se converte, quando um pecador se arrepende, tem festa no céu. Eu queria que você celebrasse comigo a salvação, a transformação, porque não é argumento. Nenhum argumento convence pessoas disso. Nenhuma pregação, nenhuma conversa muda a vida de pessoas. É Jesus, é o Espírito Santo.